projeto que cria estratégia nacional para o retorno às aulas presenciais, interrompidas durante a pandemia, está entre os destaques da pauta de votações do plenário desta semana. A proposta já foi aprovada nas comissões de Constituição e Justiça e de Educação da Câmara. E para conversar conosco sobre o tema, já está no painel eletrônico um dos autores dessa matéria, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara e do painel eletrônico. Prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante que é da educação do nosso país.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Bom, essa retomada das aulas presenciais é um tema bastante polêmico, não só na Câmara, mas também na sociedade em geral, e ainda enfrenta muitas resistências por conta do agravamento da pandemia e também pelo ritmo de vacinação dos brasileiros. Deputado, o senhor considera que o retorno das atividades nas escolas nesse cenário é arriscado ou seguro?
Olha, depende da situação, né? A gente tem um Brasil enorme com diversas situações e que, por exemplo, a gente vê muito fortemente alguns deputados aqui querendo que o serviço se torne essencial, que obrigaria todos os alunos a voltarem às aulas. E, de outro lado, eu conheço a realidade do meu Ceará, eu sei que na maioria, não na maioria, mas em muitas escolas, apesar de nós termos índices maravilhosos, em muitas escolas a situação, somente nas municipais, a situação não é tão favorável ao retorno às aulas. Por isso que é necessário, esse projeto se faz tão necessário. A gente precisa de um plano de retorno e que esse plano seja, vamos dizer, uma orientação nacional. E aí nós temos vários critérios que foram adotados através desse projeto de lei, como a possibilidade de aulas híbridas. São experiências, para pontuar, que já estão ocorrendo até no próprio sistema privado de educação. Então, a gente dá a opção para o pai colocar o aluno no sistema híbrido, ou seja, ele não ir para a aula, aquele pai que eventualmente não tenha sido ainda vacinado, ou que não esteja confortável com a ida do filho, não esteja se sentindo seguro por algum motivo. A gente prevê vacinação prioritária para professores e funcionários das escolas. A gente prevê também a possibilidade daqueles municípios, por exemplo, que não possuem a capacidade de dar aula remota, a possibilidade de fazer semanas alternadas. Tudo isso são medidas que são estratégias, melhor dizendo, que são facultadas aos gestores para serem adotadas e que retorne à aula o mais rápido possível, porque esse é o nosso objetivo com esse projeto. Nós já tivemos um ano de 2020 praticamente perdido para os alunos. O Brasil não estava preparado para essa pandemia, muito menos no ensino público. Então, o objetivo do projeto de lei é justamente a gente ter uma retomada e que os alunos sejam menos impactados. Esses efeitos, eu costumo dizer, da educação nesse momento, a gente vai sentir ele daqui a muitos anos, infelizmente.
Agora, deputado Eduardo Bismarck, esse plano, essa estratégia nacional para o retorno às aulas, além da vacinação dos profissionais de educação, também prevê outras medidas que criem um ambiente seguro nas escolas?
Sim, a gente prevê a criação de protocolos para a escola também. Por exemplo, a própria questão da vacinação prioritária aos trabalhadores da vacinação básica também já é um critério intraescolar, né? A gente também prevê que tenha todo um protocolo dentro das escolas que são ligados à infraestrutura sanitária, disponibilização de equipamentos para a higienização dos alunos e professores, distanciamento social, ações educativas de prevenção e também a gente ter todas as medidas, portanto, que a gente tem aí vendo nos protocolos, que, como eu disse, algumas escolas privadas já estão adotando. E aí a nossa preocupação, a gente tem um abismo muito grande entre aqueles que tiveram a oportunidade de pagar a educação privada, que já estão retomando, tiveram mais dias de aulas presenciais, contra aqueles que estão no ensino público. Então, são padrões que a gente costuma ver aí, por exemplo, em restaurantes que estão na retomada, aferição de temperaturas, distanciamentos, a gente costuma ver em shopping centers, que pese que cai lá, a gente tem críticas aí de desrespeito a essas normas padrões sanitárias que são do mundo inteiro, não são só do Brasil, mas a gente sabe que nas escolas elas são muito mais bem atendidas, porque você tem ali crianças, jovens, alunos que costumam seguir a disciplina, na sua imensa maioria, esmagadora maioria, costumam seguir a disciplina adotada pelos seus superiores, pelos seus professores, pelos seus diretores. Então, quando você estabelece protocolos rigorosos para a escola, o que a gente tem visto é que esses alunos têm cumprido. E aí, além dessas estratégias do gestor público, também tem as estratégias intraescolares que serão adotadas, certamente, pela direção das escolas.
Deputado Eduardo Bismarck, e esse projeto ele também cria a chamada Comissão Nacional de Retorno às Aulas. O objetivo dessa comissão é o de estabelecer com mais profundidade, com mais detalhamento, essas políticas.
Exatamente. O papel da Comissão Nacional é justamente para poder debater e fazer uma espécie de órgão crítico ali contra medidas e locais específicos que não estão adotando as medidas sanitárias e que estarão, portanto, ali causando prejuízos de saúde aos alunos ou professores, trabalhadores do sistema escolar e aos respectivos familiares que não estejam vacinados ainda. Então, é um órgão de acompanhamento e crítica para esse período de pandemia, né? São normas que valem, como eu digo, no enfrentamento da Covid. Agora é um período temporário, que eu espero que nós estejamos passando, acredito eu, com vacina e tudo mais. Então, não são critérios para o resto da vida, vamos dizer assim, né? São critérios para serem adotados para a gente ter um melhor enfrentamento, como eu disse, não deixar ainda aprofundar ainda mais esse abismo social entre os alunos do sistema público e privado.
Mas, deputado Eduardo Bismarck, a gente sabe das dificuldades, dos problemas de infraestrutura. Boa parte das escolas do Brasil, principalmente na rede pública, não tem nem sistema de saneamento básico, de esgotamento básico. As escolas estão preparadas para esse retorno seguro, deputado?
Olha, eu acredito que para o retorno seguro, em protocolos sanitários, distanciamentos, disponibilização de álcool em gel, aferição de temperatura, eu acredito que boa parte das escolas, se não a imensa maioria no Brasil, já estão preparadas. E, além disso, esse projeto inova, trazendo... Elas podem não ter iniciado, mas as respectivas prefeituras e governos que tomam conta dessas escolas já têm essa preparação, porque eles já estão lá funcionando em outros setores, hospitais, UPAs, pós-saúde e tudo mais. Então, seria a aplicação desses mesmos protocolos sanitários dos outros ambientes administrativos das prefeituras, por exemplo, dentro das escolas. Mas, para além disso, esse projeto traz uma inovação que é a obrigação da própria União colaborar com a aquisição de equipamentos eletrônicos, equipamentos que permitam o ensino remoto de uma melhor forma, que permitam um ensino híbrido, essa não perda de matérias quando a gente tiver um intervalo de aulas entre semanas. Então, a União é obrigada a preparar, a provisionar todo um ambiente tecnológico para as escolas. Ou seja, nós temos aí os protocolos sanitários, que eu já vejo praticamente os municípios do Brasil, a imensa maioria, aptos a administrarem isso, e nós temos um ambiente tecnológico. E aí eu costumo dizer, já falei isso aqui na Câmara com diversos discursos, que o nosso ambiente, essa vida nova tecnológica, a pandemia ela vai passar, acredito eu. Mas esse ambiente novo tecnológico dentro das escolas, que é muito positivo e adequado ao novo mundo que nós estamos vivendo, ele vai permanecer. Então, a gente pode até não ter mais aula remota, eu acho até ruim aula remota numa determinada idade, não vejo com bons olhos. Mas os deveres podem passar a ser online, os livros podem passar a estar num dispositivo como um tablet, não necessariamente numa mochila enorme de aluno. Então, tudo isso são tecnologias que vêm para ficar. E nós temos um esforço aqui muito grande na Câmara, pela frente da educação, que eu tenho a honra e o orgulho de ser membro, de conseguir recursos para isso. Além de projetos apresentados da minha autoria, como este aqui, que previa recurso, nós temos um outro, que nós derrubamos o veto recentemente aqui no Congresso, que prevê recursos justamente para esses procedimentos de tecnologia, de avanço tecnológico dentro das escolas. A gente sabe, como você bem disse, que as cidades nos interiores, aí nós estamos falando dos locais mais distantes, mais nos grotões do nosso país, eles não têm sequer banda larga. A gente tem uma realidade no Ceará até um pouco diferente. O governador Cid, que atualmente é senador, ele fez o cinturão da banda larga que cobre todo o estado. Mas a gente tem muitos municípios no Brasil que não têm acesso à banda larga. E a gente vai precisar disso. A gente não tem alunos que tenham um dispositivo tecnológico. Nós vamos precisar disso. E ainda que tenham um dispositivo tecnológico, às vezes eles não têm o custeio da internet. Tudo isso a gente derrubou num outro projeto aqui, o veto do presidente, e já tem recurso para isso. Agora, volto a dizer, isso aqui, nós temos um projeto que a gente estava falando aqui, estamos falando na nossa entrevista, que é um protocolo de enfrentamento à pandemia, mas, volto a dizer, nós precisamos pensar no futuro dessas crianças. Precisamos que boa parte desses protocolos aqui, que não são os sanitários, mas que são, não necessariamente sanitários, mas que são os de avanços tecnológicos dentro da sala de aula, que são melhorias escolares, eles fiquem para sempre. Precisamos que o FNDE, por exemplo, crie uma política de investimento em tecnologia, que hoje não há dentro do FNDE, não há recursos para, já dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para aquisição de equipamentos, nem para pagar, nem para professor, nem para aluno.
Agora, deputado Eduardo Bismarck, esse projeto, apesar de já ter passado pelas comissões de educação e também de Constituição e Justiça e de Cidadania, ele ainda aguarda polêmicas. Elas podem ser vencidas ainda essa semana para permitir a aprovação dessa matéria?
Nós queremos isso aqui já era para ter sido aprovado há muito tempo, na minha opinião, dentro do plenário, inclusive. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de aprovar. Existem, sim, pontos que, por questões ideológicas, e a ideologia dentro dos partidos é natural, não estou criticando, mas são ainda pontos que precisam ser melhor aprofundados dentro do plenário. Mas no momento que a gente coloca isso em votação, e nós temos aqui os destaques dentro da Câmara, que destaques são aqueles artifícios que você pode retirar ou colocar partes do texto, eu acho que a gente tem condições de avançar. Aqui, a maioria acaba votando pelo aquilo que acredita. E os destaques servem justamente para poder fazer os ajustes necessários no texto. É muito comum isso aqui dentro da Câmara. A gente tem diversos outros pontos polêmicos, outras medidas polêmicas, os projetos, medidas provisórias que nós votamos aqui, que recebem críticas, mas o importante é que a gente não deixe de votar, que a gente não deixe de vencer essas barreiras, porque melhor do que, como a gente sempre costuma dizer, melhor do que um projeto que foi o possível, nós não temos um projeto aprovado.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ele que é um dos autores do projeto que cria a Estratégia Nacional para o Retorno Seguro às Aulas Presenciais. Deputado Eduardo Bismarck, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Obrigado a você pela oportunidade de estar falando aqui com essa grande audiência da Rádio Câmara e continuo sempre à disposição, especialmente quando se tratar de educação.
Com toda certeza. Ouvimos, então, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará.